Olá, eu sou o João Coutinho, esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde toda semana eu trago aqui assuntos relacionados ao treinamento de esporte de alto rendimento. Seja bem-vindo aí, você treinador ou treinadora que trabalha com esporte, seja ele na formação, na base, seja ele com atletas que estão aí na transição ou com atletas profissionais, ou até mesmo você que trabalha aí com os esportistas amadores e gosta, né, de estar inteirado aí das informações sobre treinamento de alto rendimento. Bom, como sempre, né, eu vou pegando aí o que passa com a minha semana aí para virar assunto aqui do podcast, né? E entre outras coisas, né, eu recebi muito contato de pessoas que ouviram lá o podcast que eu gravei lá com o Vitor Tavares, do H9 Podcast, né? Mais uma vez aqui eu queria agradecer ele, né? Vocês podem ver aí no episódio passado, eu deixei o link, né? Tem a gravação toda lá no YouTube e foi bacana, né? Porque são 2 horas de gravação, falando aí bastante, não só de treinamento, mas também desse processo todo que da minha carreira, né? Como treinador. Enfim, o podcast também é muito voltado aí para o pessoal que está estudante, recém-formado. Enfim, o Vitor tem essa entrada. E é muito bacana esse projeto dele. Então, justamente por isso, esse foi aí o tema para mim dessa semana, porque eu recebi contatos, né, pessoas que agradeceram, pessoas que estavam ali, que escutaram e me mandaram mensagens, né, e também recebi contatos de outros treinadores, gente que está começando, me perguntando mais como que deveria seguir, né, por onde buscar. Ontem mesmo, acho que eu tive também ali uma pergunta no Instagram. Assim, não foi só coincidência, né? Então, o tema dessa semana aqui para mim foi muito isso, né? Essa repercussão. E me trouxe justamente essa, né? Fazer um pouco essa reflexão do que seria interessante aí para o pessoal que está começando, para quem está iniciando na carreira da preparação física, né? Então, mais ou menos foi nessa linha que eu pensei. E aí, eu tenho uma frase muito legal também, que eu já tinha guardado há muito tempo, e que faz total sentido aqui nesse podcast, né, para esse episódio, né? Eu sou um cara que gosto muito do Nassim Taleb, né? Ele comecei a ler o Taleb, acho que lá em 2000 e sei lá, 16, nos primeiros livros lá, do Cisne Negro, enfim, né, faz bastante tempo já, mas eu nunca tinha, de fato, entendido a profundidade das coisas que ele falava até começar, né, a ler e ver como se dava essa dinâmica, né. Depois ele ficou famoso pelo Antifrágil, né, um livro que também fez bastante sucesso, né, e que tem pontos interessantes, porque você consegue entender também, colocar ele dentro dessa questão aí do corpo humano, né? De como a gente sofre estímulos, né? De como o corpo humano aí trabalha a questão da resiliência, a questão de se tornar aí antifrágil, né? Tem esse paralelo que você pode fazer. Mas o Taleb, ele tem uma frase que eu guardei, como eu falei, que eu acho muito interessante, que eu falei para esse episódio. Que ele fala, né? Ele tem uma crítica aí à modernidade dele, né? Ele é muito um cara muito assim, né? Muito da tradição, né? Muito da questão da de do, né? do longo prazo, né? Então ele tem essa questão dele de ser um cara que tem muito essa ideia, né? De que se algo tá aí há muito tempo, né? Passou pelo processo do tempo, a tendência é que essa coisa se perpetue ou que essa coisa tenha valor, né? Então ele tem esse lance de colocar isso, né, contra os modismos que acontecem por aí, né? Toda novidade. E a frase que eu guardei dele é justamente essa, né? Que ele coloca que, né, ao longo da modernidade, né, a gente tem hoje, né, uma classe de pessoas que são melhores em explicar do que entender. Né? E talvez até melhor do que em explicar do que fazer. Então eu acho que essa frase ela é muito boa do Taleb e é justamente ela encaixa no que eu queria passar nesse episódio aqui, né? Para a pessoa que está começando, hoje em dia o que acontece? Você tem muito mais acesso à informação do que tinha na minha época. Imagina então, na época aí, vamos botar lá dos primórdios ali, do pessoal mais antigo ainda, né? Eu já tenho 45 anos, né? Então ainda estava no começo, quando eu estava na faculdade, era o começo lá da internet, né? Estava desenvolvendo. Estava crescendo, e aí você começava a ter acesso a mais informações ali de algum texto, alguns artigos, né? Mas era a internet discada, né? Então não é a facilidade que você tinha hoje de você pegar um celular aí e poder ter acesso a qualquer tipo de informação, né? Você pode ver um curso, você pode buscar artigo, você pode ver uma palestra, né? Você pode estar online e ver alguém falando, uma conversa. E então, assim, o que acontece, e por que eu acho essa frase importante, é porque na nossa área acontece de fato, realmente, eu acho isso. Hoje em dia, você com todo esse acesso, com todos esses vídeos das redes sociais, com todo um monte de informação que chega de sobre treinamento, o que acontece hoje é que eu vejo que tem muito mais, as pessoas entendem muito mais os conceitos, mas de fato pouco praticaram e pouco entendem a fundo um conceito, porque fica sempre nesse lance mais superficial, ou só deram uma base, ou só fizeram um pouco, né? Então, isso eu coloco principalmente com treinamento de força, tá? Treinamento de força, para mim, isso é muito, muito chamativo, né? Eu vejo muitas questões a respeito de métodos dos treinos, mas um desenvolvimento, um real entendimento do que como se desenvolve o treinamento de força máximo, né? Eu coloco a força máxima porque a força máxima para mim de todas as capacidades que estão ali dentro da curva força velocidade é realmente a mais complicada, é realmente a mais tabu, né? Porque todo mundo que quer treinar força não necessariamente vai lá no treino da força máxima efetivo. Ou porque tem medo, né? Ou porque se coloca aí numa posição defensiva de falar que o esporte não dedica força máxima, não precisa, né? E quando na verdade você, como treinador e preparador físico, você tem que estar constantemente desenvolvendo, aprendendo a desenvolver capacidades. O quanto você vai usar disso, de que forma você vai manejar isso é uma outra questão. Mas no final das contas, um preparador físico, ele só está realmente preparado quando ele tem a possibilidade de desenvolver ao extremo as capacidades que estão ali dentro da curva força-velocidade, principalmente, né, em termos das questões neuromusculares. Tá? Só focando nisso, você também tem que saber desenvolver as capacidades metabólicas, né? Então, dentro da curva força-velocidade, o básico é você saber manejar, desenvolver e ampliar força máxima, saber desenvolver e ampliar a potência, saber desenvolver e atingir, expandir velocidade máxima. Essas são as três grandes áreas, até comentei isso lá no podcast. Mas dentro dessas três grandes áreas, a mais problemática, né, a mais tabu sempre é a força, né? E engraçado porque ela, na verdade, é a que sustenta tudo isso. Então ela deveria ser a prioridade, deveria ser da onde você parte. Ou porque você, né, como eu falei, veio de fora e nunca teve real contato com treinamento de força máxima, nunca experimentou. Então esse é o primeiro entendimento, né? De você ter vivido um ciclo, entendido como é, né, um período de treinamento efetivo de força máxima. Que é o meu caso, eu sempre coloco isso, né? Eu vim de ter jogado, né? Não fui profissional, mas era de participação de treinamento como atleta amador, e que depois fui para a faculdade, teve experiência com laboratório, enfim, né? Mas eu nunca tinha vivenciado, entendido realmente o treinamento de força. Então eu sabia os artigos, eu sabia toda essa parte aí, né? Da teórica, toda a parte de fundamentação. Né, sabia os métodos, como eu falei, eu podia explicar tudo, mas eu nunca tinha vivenciado, porque quando você vivencia força máxima, você começa a entender realmente, por exemplo, a questão da tabela do Prilepin, Né? Então, assim, eu fiz ali a imersão da força, né? Discutindo a tabela do Prilepin. Então, muita gente até conhece a tabela do Prilepin, muita gente te explica a tabela do Prilepin, mas só quem vivenciou o treinamento de força, passou por esse real, né, entendimento, sabe o que são 15 repetições ali, né? Working reps que eles chamam, né? Para você fazer ali entre 80 e 90% do máximo. Pô, só são 15 repetições exatamente, mas você entende a dificuldade, o tipo de estresse que é fazer 15 repetições ali dentro. Que não é tão simples você falar, ah, não é a mesma coisa que você pensar a força máxima 3 de 5, porque também dá 15. Quando você tem uma coisa baseada ali, por exemplo, no Prilepin, 15 repetições dentro daquela faixa, é uma situação que depois, quando você tem esse entendimento, você começa a pensar. Quando você passa isso para algum atleta, quando um atleta precisa realmente desenvolver força máxima. Outro exemplo bastante comum, todo mundo fala e explica para você e te mostra exercícios de carga de resistência variável, né? A carga acomodativa, enfim, cada um tem o um nome, né? Eu uso o nome resistência variável, quando você usa as correntes ou quando você usa ali os elásticos, né, para poder gerar essa variação de carga nos diferentes ângulos, mas só quem tem um real vivência, entendimento do treinamento de força, entende o quanto que uma carga acomodativa, né, uma resistência variável, detona ali a sua programação de treino de força. Porque você muito rapidamente coloca o cara num alto estado de fadiga. E aí já foi toda a questão neuromuscular para trabalhar, percebe? Então, o cuidado para você trabalhar com esses métodos, ele está baseado justamente nisso. E você coloca simplesmente, o que a gente vê, é colocar os métodos aí, porque você vai lá e lê que a resistência variável é um bom método de força máxima, porque vai ganhar força nos diversos ângulos. Mas em termos práticos, é difícil você manejar isso, cara, se você está pensando realmente em desenvolver um bom programa de neuromuscular, percebe? Então, para mim, essa é a questão, entre você realmente conhecer o método, né, de você entender ou aquela história, né, do ditado chinês, quem sabe não faz, no fundo não sabe, né? Então, se assim, você só saber uma parte, só explicar não te dá isso, né? Então, a ideia de hoje desse podcast justamente foi, para mim, foi essa, de trazer um pouco para vocês que para você poder ter o real entendimento, e aqui eu bato na tecla da força máxima, né, que é o, como eu falei, é o mais tabu de todas. Eu acho que é o que mais dá dificuldade, é o que mais, como eu falei, é a base para tudo ali na curva força velocidade, né? Até porque potência é força mais velocidade, a velocidade é a máxima, você vai ter o um máximo grau de ativação de força ali num período curto de tempo, ou seja, a força é a base que está por trás. Então, você não saber dominar a força, né, já te coloca para trás na preparação física. Então, eu colocaria isso: você aprender a dominar, e vivenciar, entender de verdade o que é o treinamento de força máxima. E aí você vai ter que ir para essa ponta que é o do domínio aí do pessoal do básico, né, do pessoal que vivenciou do LPO, já tem essa experiência. Para quem vem nessa ponta, você vai ter outras questões, né, que você não pode ficar totalmente especializado ali na força quando você vai trabalhar com a maioria dos esportes. Você vai precisar, né, da potência, você vai precisar do metabólico, você vai precisar de velocidade, né, e que muitas vezes o custo para você desenvolver mais força máxima não se justifica para a maioria dos esportes, mas esse é um ponto específico, né? Mas a maioria dos treinadores, se você não tem essa formação de vivência que veio desse lado do básico, do lado da EPO, você precisa aprender a desenvolver um real programa de treinamento de força. E aí você vai inclusive entender que não é porque você fez ali 3 semanas de força máxima, 2 semanas de força máxima que já tá bom, né, o que já melhorou, porque você fez um ciclo uma vez de 4 semanas de força máxima e aí o seu atleta melhorou o agachamento dele, que aquilo ali já é suficiente. Não, você precisa entender tudo, né, vivenciar todo esse processo, fazer, aprender a passar os ciclos de treinamento de força máxima, entender como que é a resposta, né, durante o ciclo, porque quando você vai juntar outros estímulos, né, e trazer isso para e colocar mais a força máxima, tudo isso faz parte, né? E esse real entendimento só acontece aí. Então, dentro disso que eu coloco, né, você tem que entender pelo menos de alguns métodos de treinamento ali, né? E aí você pode buscar virtualmente qualquer um, cara. Porque no final, boa parte dos métodos de treinamento de força, eles conversam entre si, não, né? Eles são mais ou menos com o mesmo tipo de estrutura. Então, vou colocar exemplos práticos. Por exemplo, tem o, como eu falei, né? O livro lá que foi escrito do Força e Potência no Esporte, que eu escrevi com o técnico do LPO mostrando o processo de treinamento com o pessoal lá, né, que ele aplicava nas modalidades, justamente com preparação física. Esse é um passo. Outro passo é, se você pode pegar, por exemplo, um livro que fala de força máxima, um método de força máxima que tem aí, bastante conhecido, como é o caso lá do antigo, né, o 321, né, depois, para quem quiser, procura esse, o método 321. Você vai ver que a estrutura, a conversa, ainda que né, o método, esqueci o autor agora, o nome do autor, ainda que seja um método criado, gerado pelo autor, a estrutura, a base, ela conversa justamente com esse livro que a gente escreveu. Você pode pegar o outro famoso, o West Side Barbell, por exemplo, né? Que é um livro bastante cultuado aí do mundo do pessoal do powerlifting e tal, né? Já, e que tem diversos métodos de força lá. E você vai olhar lá dentro, vai ter diversos métodos, e você vai ver que conversa, né? Você tem um antigo, um outro livro antigo que eu sempre lembro, é o do Husker Power, né? Para quem não sabe, é um cara que revolucionou muito o esporte americano lá, o futebol americano universitário, foi um cara chamado Bud Epley, né? Ele foi um criou ali, né, toda uma dinastia lá no Nebraska, né, nos anos 80, 90 ali do treinamento, porque ele mudou todo o conceito do treinamento ali, porque era muito baseado ali naquilo, no bodybuilding, né, um pouco do atletismo, e ele trouxe todo esse conceito, criou ali as 10 regras ali do treinamento de força, que ficou conhecido depois como Husker Power. Tá? Para você ver, quem não conhece, depois é legal dar uma fuçada na internet. Essas 10 regras que ele colocou é bem os primórdios ali quando começou a aparecer o treinamento funcional. O treinamento funcional estava muito, quando eu aprendi lá em 2000 e pouco, né? Como começou, né? Toda a questão ali do treinamento funcional. Vamos botar assim, um treinamento funcional mais raiz, né? Que era mais fundamentado ali no padrão de movimento e desenvolver padrões de movimento do que acontece hoje, que está muito calcado agora só no movimento, né? E fazer qualquer tipo de movimento, de que tudo é específico do movimento, se chama agora o treinamento funcional. Mas o treinamento funcional, para você realmente, é o que eu acho, ter valor e aprender dentro dessa ideia de você também desenvolver força, porque é isso. Além de você desenvolver força máxima, né, a questão da força máxima, você tem que ter o um conhecimento, por exemplo, disso, do treinamento funcional. Eu gostando ou não do Boyle, né, ou você gostando ou não do Michael Boyle, enfim, é um método, né, a parte dessa do funcional, é um programa que está ligado com questões de treinamento de força e que você tem que ter esse domínio. Você precisa vivenciar também o processo de treinamento funcional. Como eu falei, busca mais nessa mais da questão da origem, que está muito atrelado às ideias lá do Bud Epley, né? O Bud Epley tinha lá né, uma das regras dele era aquilo, de que todo exercício devia ser lá baseado em terra, né? De empurrar, exercícios multiarticulares, enfim, percebe? Ele quebrou toda essa estrutura que era baseada lá do bodybuilding, né, daquela época, e é a base muito do que do pessoal do funcional quando começou e falou padrão de movimento, certo? E aí você pega o modelo de treino lá do Bud Epley, que era isso, ele trabalhava com 4 sessões na semana, 2 sessões de força, 2 sessões de potência, ele começou a desenvolver isso, né? Então você vê, cara, essa estrutura conversa com o livro que foi escrito pela gente, que conversa com 321, que conversa com o West Side Barbell. Percebe como você começa a ter as nuances, né? E dentro disso também, você pega isso, essa estrutura, conversa, por exemplo, com outro cara que acha legal também ter conhecimento, que é o Charlie Francis, né? É o cara talvez moderno aí, o Charlie Francis, ele está muito mais ligado com a questão da velocidade, do neuromuscular, mas você entende que como o conceito dele também vem mais ou menos dessa mesma origem, né? Então você tem aquilo de você trabalhar com alto nível neuromuscular um dia, baixo nível muscular outro, que conversa com a ideia do body apply de você ter as sessões de potência, de força, que você tinha sessões de força com alta carga, depois você tinha sessões com baixa carga e pouca repetição, e aí isso conversa com o prilepin, percebe como tudo é um amarrado. Mas então, né, dentro disso, que eu para ficar mais fácil. Pega qualquer um desses métodos, se você quer aprender, e aplica, cara. Você, ou seja, em você, para você sentir e aprender, ou você busca um aluno, um atleta que está nesse perfil de que você pode explorar isso e queira desenvolver força máxima, e passa um programa completo desse e você vai vivenciar todo esse processo. E você vai entender de forma prática, né, por que que, né, a gente fala que neuromuscular tem que tomar cuidado, que a fadiga é elevada, que a força máxima se desenvolve, que não tem problema o cara treinar força máxima, o cara não fica lento porque fez um ciclo de força máxima, nem dois, né? Quando você percebe que quando o cara não atinge ali um determinado grau de força ali, o cara ainda está melhorando e que o cara, mesmo praticando a modalidade dele, continua desenvolvendo, continua sendo rápido, percebe? Mas isso você só aprende, como eu falei, entendendo, né? Você tem que vivenciar o processo. Então, para fechar, né? Para quem está começando, né? Para quem quer se desenvolver na carreira, cara, busca um método e, né? Mas e desenvolve esse método, aplica, cara. Mas vai do começo ao fim. Não põe só uma parte que te interessa, não põe só uma parte que para você parece que já tá bom, percebe? Senão você não tem esse, você nunca vai desenvolver esse real entendimento. Esse foi o processo que eu passei, como eu falei, eu saí dos laboratórios, né, em que você fazia ali leg press, achava que leg press era uma ótima máquina para fazer força, né, que agachamento no Smith era melhor porque não tinha pouca variação, né, o livre dá mais trabalho, porque só tinha cabeça de pesquisador, da coleta, não tinha essa experiência. Não viu como é você pegar um moleque e começar a desenvolver um agachamento e que esse moleque sai dali de metade do peso corporal, né, com 14, 15 anos e quando chega com 20, ele às vezes agacha com uma vez e meia, duas vezes o peso corporal, né, de forma tranquila, segura, né, um cara que se desenvolveu e que joga e pratica o próprio esporte, que não tem problema, por exemplo. Isso é um processo. Foi vivenciando esse processo que eu comecei a entender e agora eu falo as coisas que você vê eu falando ali, né, lá nos stories, nas perguntas, nas respostas pro pessoal, dando esse tipo de orientação. Por quê? Porque faltava isso. Então, para mim é, para você melhorar, para você se desenvolver na carreira de treinador, você precisa entender de métodos de força máxima. Você vai precisar, ou se você encosta lá e passa um tempo com o pessoal que treina básico, ou você busca o pessoal treinando LPO. E é isso, né? Lembra, esses são métodos, né? Eu até coloco isso, que são aí da base, entendeu? Não adianta você só ficar ou só com CrossFit, ou só no treinamento funcional, percebe? Você precisa buscar a origem das coisas, tá? Não estou falando mal dos métodos, é que os métodos vieram buscando da origem. Então busca lá, bebe lá na fonte, busca esses livros que são baseados já nesse tipo de método e aplica, cara, né? Só vivenciando esse processo você vai entender, né, como um atleta ou como você aplicando você se desenvolve, o que que você está sentindo ao longo desse processo. E aí você vai entender, cara, imagina ainda que o seu atleta ainda tá vindo da quadra ou do campo ali com um desgaste X, né? Percebe como que, né, como que é difícil você ficar fazendo uma coisa com muito volume, é difícil você ficar botando muito exercício e que ao mesmo tempo você também precisa de pouca coisa para ativar bastante e que todas essas adaptações te dão aí suporte para depois você poder desenvolver mais potência, para você poder depois desenvolver também velocidade, como a velocidade também te ajuda e te ativa e também combina com isso, percebe? Então, essa fica aí para mim, esse lado, né? Buscar esse tipo de informação, buscar se especializar nisso, tá certo? E, claro, né, para fechar aqui, para quem quiser, vou para o Brasil de novo, atender mais alguns atletas. E como sempre, quando eu vou para o Brasil, eu aproveito e marco aí com tempo hábil aí datas de curso presencial para quem quiser, né? Mais uma vez, um final de semana da Força e Potência, vai ser em São Paulo, dia 15 e 16 de junho, Tá aberta a inscrição, né? Sempre lá a gente mexe com LPO, pliometria e treinamento isométrico. São três métodos para você poder começar, né? Lá no curso você vai poder ter essa ideia da explicação, vai ter uma vivência, vai entender progressão, mas como eu falei, o curso continua, porque depois você tem que pegar o que você aprendeu ali e montar um ciclo, né? Experimentar um ciclo, fazer toda, né, do começo ao fim, porque aí você começa a ter mais entendimento, você começa a entender qual que é real de cada exercício, você começa a ver as pedras no caminho, como que soluciona. Então, no curso eu dou tudo essa, né, de uma forma, no final de semana, eu te dou todas as informações, mas você tem que fazer esse processo continuado, como é o caso dos outros treinadores que já fizeram e que vão se desenvolvendo. E aí entende depois como melhorar a programação, percebe? Então, a ideia para mim, voltando lá no começo ali do entendimento, o real entendimento, é basicamente aquilo. Cara, você tem que se desenvolver para poder chegar a pilotar um Fórmula 1. Se você vai ficar no nível kart depois, não importa, mas você sabe chegar e ir até a Fórmula 1. O que acontece hoje é que tá todo mundo, né, no kart, no Fórmula 2 e não vai lá na Fórmula 1, entendeu? Então, fica esse meio aí que eu acho que, né, não leva muito a lugar nenhum. Você precisa se desenvolver para ser piloto de Fórmula 1. E se você vai pilotar Fórmula 2, kart, enfim, você tem condição, porque você já está habilitado no máximo, tá? Bom, falei demais mais uma vez. Mais uma vez, obrigado para todo mundo que está aí. Continue lá, tem as perguntas, sempre estou abrindo lá no Instagram. Fica aqui também na descrição ou lá no Instagram mesmo, no site, para você se inscrever no curso. Quem quiser participar, vai ser em São Paulo. E quem não puder, tem as opções também dos assuntos, do formato dos cursos online, tá? Um grande abraço para todo mundo, até a próxima.